15-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, sempre juntos, sempre pelo Benfica, para falar precisamente de Benfica com elevadíssima moderação, hoje sem estupidez e com todo o amor ao Benfica, na vitória, na derrota, eis-nos aqui, camaradas. Depois da comitiva do 15-0 ter feito uma visita, foi a casa, o 15-0 esteve em casa ontem, para quem nos acompanhou nos lives e nas publicações, estivemos neste Benfica Inter que hoje analisamos, caro Pedro Pardal e Pedro Teixeira, começa a perguntar se, como eu, estão com a voz toda arruinada. Pedro Teixeira.
Sim.
Diz, Pedro Teixeira. Diz.
Não, eu quero ficar com esse, com essa fama de Teixeira, pá. Tu tens já tens muitos fãs.
Não peso.
Essa glória.
Não, acho que estás mais que nós, né? Ficaste aí com umas elas de tanto gritar. Só não sei se estavas tu.
Ah, sim.
Não sei se estavas a gritar, a reclamar com alguma coisa ou a apoiar.
Estava a apoiar, sempre a apoiar e reclamando com a vergonha que foi em alguns aspectos do jogo, a arbitragem e o Inter, mas olha, curiosamente hoje não falamos, até podem trazer à baila esse aspecto do jogo, da arbitragem, até nem sinto que seja uma questão profundíssima a analisar, mas podemos ir por aí. O Benfica, o 15-0 que ontem esteve no Estádio da Luz, como já disse, neste Benfica Inter, a primeira mão dos quartos de final, e gostava de começar por aí, aos meus companheiros, por agradecer a experiência, foi giríssimo estar com vocês a tarde toda, até às 4 da manhã, dormimos juntos até, foi giro. Agradecer aos adeptos que isto, para quem não sabe, o 15-0 é um projeto que, apesar de estar a começar, já é acolhido com agrado pela massa adepta do Benfica. Ontem estávamos a sentar nos nossos lugares e apareceu o camarada que tenho que recuperar o nome, peço desculpa que eu estou quase ressaca. Pedro, para, alguém sabe o nome do camarada, pá?
Acho que era Pedro Manso.
Pedro Manso, Pedro, exatamente.
Acho que não, grande Pedro.
Como é que eu posso esquecer, exatamente? É só Pedros aqui, eu sou um outsider.
É verdade.
Pedro Manso, que veio prontamente ter connosco para nos cumprimentar, um grande abraço ao Pedro Manso. E depois, um cavalheiro que estava na mesma fila que nós, lembro que estávamos na fila atrás da bancada da imprensa, logo ali atrás do Dani, dela Conduto e dos camaradas do Canal 11, e também nos reconheceu o projeto 15-0 dos vídeos do TikTok. Portanto, um abraço não só a estes camaradas que nos reconheceram, como a todos que acompanham o 15-0, os que estiveram no estádio e os que não puderam ir. Portanto, a todos os benfiquistas, um grande abraço. Um abraço também ao Adair Conduto, que trocou umas palavras com o Pedro Pardal, dois aljustrelenses, esta ligação com o Adair Conduto, que nós trocámos várias impressões durante o jogo. Aliás, ele virava-se para trás e pedia a nossa opinião, e nós muito eloquentemente dizíamos, passa a bola, caralho! Portanto, aqueles comentários necessários e inteligentes que Helder Conduto espera de nós, portanto, quem acompanha a comissão.
Ou também um, estou farto deste gajo, pá!
Sim, exatamente, Odisseias, Pedro Teixeira, a propósito de Odisseias. Portanto, meus amigos, foi uma, apesar do resultado, nunca é mau ter uma dose de benfiquismo, e isso é que é o mais importante. E neste especial Benfica-Inter, analisamos o jogo. Caros, eu gostava de dizer uma coisa, o Benfica, para acalmar também as hostes, eu não sei se é a vossa opinião, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, eu estou confiado que está intacta a nossa voo direto a Istambul, não, voo a Istambul com paragem em Lisboa, e a perder um jogo que seja este e não da final. Portanto, este é o meu ponto de partida. Não sei se é o vosso. Perdemos um... Acontece. É a segunda vez na época que... Terceira, aliás, perdemos um jogo. Infelizmente, começa a ser já... Começamos a dizer isto muitas vezes. Com o Porto foi... Ah, não, foi só a segunda vez. Agora, foi só a terceira vez.
Foi a primeira vez no Liga dos Campeões.
Exatamente, pronto. Agora é sempre até Istambul, Pedro. Tu tens um voo já marcado, Pedro Teixeira.
Bah, se, pelos vistos vai ter que ser mesmo para fazer os implantes no cabelo, porque
não sei se fazem lá lipoaspiração
ou isso. Opa, é de arranjar alguma esticação.
Alguma coisa, sim.
Overall, em 10 segundos, mantens-te confiante para esta...
Vamos dar a volta?
Istambul, sim.
Não está fechado, mas acho muito difícil. Não estou com uma expectativa assim muito alta para a segunda mão, sinceramente. O Chiquinho disse que se eles marcaram dois, nós também somos capazes de marcar dois ou três. Pá, se fosse aqui, se calhar há um mês ou coisa assim, ou talvez acreditasse nisso, mas se calhar se fosse aqui há um mês, se calhar também não tínhamos perdido dois já em casa, não é?
Certo. Pois.
Por isso, não sei.
É uma análise a fazer ao longo deste... Diz.
Já não estou assim muito confiante, passo na mão.
Eu acho que aí a questão, e só para dar... complementar o que o Pardal disse, que acho que no fundo vou resumir de outra forma, que é o resultado, não é pelo resultado que nós possamos não acreditar. O que é mais preocupante é que se formos com este nível exibicional para Milão, será muito difícil, não é? Aí é quase impossível.
Sim.
Agora, o Benfica, que já foi capaz ao longo desta época de grandes resultados e, sobretudo, de grandes exibições, tem possibilidades de dar a volta à eliminatória. Nada é impossível, muito menos bater este Inter por duas bolas, pelo menos para chegar a um empate e depois chegar à vitória de alguma forma, ou com golos ou com penaltis, não é? Portanto, a mim pessoalmente o que me preocupa mais é realmente as duas exibições, não só esta como a de sexta-feira. Algum estado anímico dos jogadores abatido, os jogadores são muito abatidos, sinto falta de confiança, mas isso tudo é muito volátil, não é? Porque o que acontece hoje, amanhã
e quando digo amanhã, é verdade, amanhã é mentira.
Não, quando digo amanhã digo chave em chaves, não é? Que dizia até na viagem de regresso, acredito que se fizermos uma exibição, não só um bom resultado, mas uma exibição dominante, acho que nos pode devolver os níveis de confiança necessários para abordar o jogo de Milão com outra atitude. Que vamos de certeza bater mais à frente. Não se resumeu à questão da atitude dos jogadores. Há aqui muitas questões táticas.
Sim.
E
sim.
A nossa exibição.
Muitos pontos a analisar e começamos. Este episódio dedica só a isso, nem há glorioso, nem 15 a 0, nem quiz a 0. Vamos analisar ponto a ponto o porquê deste. Qual a natureza desta derrota do Benfica com o Inter, ou este momento que o Benfica atravessa, que já vem desde sexta-feira, com o Porto. Foi um jogo em alguns momentos parecido exatamente com esse jogo do Porto, em alguns momentos. Jogadores globalmente em baixo. Schmidt a ler mal o jogo, e tem sido uma. Tem sido, apesar de tudo, uma estreia neste capítulo, Schmidt a ler mal o jogo, ou pelo menos de forma tão evidente, e parafraseando um cavalheiro que estava no estádio, o Schmidt só é bom quando ganha. Agora está a perder. É claro que está mais exposto a esta característica, ou esta asset de ler mal o jogo. Pedro Pardal, por onde é que começámos por perder o jogo? Ou pelo menos, pergunto de outra forma, por onde é que começámos a jogar mal?
Eu acho que começámos, para já, notou-se bastante a ausência do Bá. Acho que o nosso lado Gilberto. Direito teve
Bá.
Muito... O nosso lado direito teve muito coxo. O Gilberto teve
muito
mal.
Muito coxo é ser simpático, Pardal.
Está claramente em déficit físico e é por falta de jogos. Está claramente com falta de confiança, e tudo isso misturado com a sua falta de técnica, obviamente que deu mau resultado, não é? Depois, eu já começo a achar que o mal já deve ter renovado, porque olhando ao nível exibicional dos últimos jogos,
sim.
O homem acho que já deve ter assinado com o Benfica, né? Já está a jogar tão mal que parece aquele Grimaldo que nós várias vezes criticávamos por não saber defender. E ontem, mais uma vez, teve bastantes dificuldades nesse aspecto, e além de ter essas dificuldades, não foi tão acutilante no ataque, também não esteve assim tão confiante. Até acho que nós começámos por perder este jogo exatamente na falta de confiança dos nossos jogadores, que eu não consigo explicar porquê, porque essa falta de confiança existe.
E em que é que se nota essa falta de confiança no geral? Essa falta de confiança manifesta-se como?
Nós estamos a jogar um futebol super lento, onde os jogadores só passam a bola para o lado, Não arriscam. O Gonçalo Ramos tentou várias vezes desmarcações e ninguém lhe punha a bola. Quer dizer, acho que essa falta de confiança nota-se bastante nestes momentos. Não sei porquê. Por isso, Não sei Pedro, que será a razão e não consigo encontrar uma explicação.
Pedro, este ponto de Pedro Teixeira, que o Pardal dizia, uma coisa que se viu muito no Benfica, mesmo já sem Enzo, de o jogo até ser bastante pelo centro do terreno, com o Florentino a aparecer sempre, o Florentino e o Chiquinho a aparecerem sempre para a linha de passe, quer aos jogadores da lateral, João Mário e Grimaldo, ou neste caso Gilberto e Auschwitz, ou ao contrário, João Mário do lado do Gilberto e Auschwitz do lado do Grimaldo, quer aos centrais no momento de construção, parece que não se sente tanto, e mesmo alguns passes não arriscam no passe a furar linha, mesmo alguns passes de frente básicos falhados ou a complicar a vida de quem recebe. Esta falta de confiança manifesta-se sobretudo nisso, e também pergunto em que, qual é que, Pardal já aqui falou da falta de confiança, qual é na tua opinião a razão, onde é que o Benfica começou a perder o jogo?
Eu acho que o Benfica começa a perder o jogo na abordagem do Roger Schmidt, não só do ponto de vista tático, porque mais uma vez quando somos pressionados na saída de bola e o Inter parece que viveu um pouco do jogo do Porto, quando muita gente até esperava que eles estivessem mais na retranca como é típico aliás, como foi feito, como foi no Dragão, na recente eliminatória com o Porto, o Inter abordou o jogo de forma diferente, aproximando-se um pouco do Porto fez, não o faz com a mesma mestria a nível da pressão alta, mas condicionou muito a nossa saída de bola, e isso é um problema transversal a vários momentos de jogo, a vários momentos da época do nosso Benfica. E por outro lado, acho que a nossa pressão no lado oposto também não foi muito positiva neste jogo, em particular, algo que nos destacava no início da época, contra qualquer adversário. Neste momento, sentimos muitas dificuldades, os centrais do Inter, todo o setor defensivo e do meio campo são jogadores com, incluindo o Onana, porque hoje em dia temos que incluir o guarda-redes, daí o Vlachodimir ser um problema. São todos bons de bola, não é? Como se costuma dizer, todos com capacidades técnicas muito altas. E nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo, ou porque o Inter foi muito bom na saída de bola e com mérito dos seus jogadores, ou porque em vários momentos houve ali déficit na forma como fizemos a pressão. Eu acho que esses foram os pontos fulcrais e que nos causaram muitas dificuldades, ao ponto de se calhar a equipa acabar o jogo esgotada, porque de facto corremos muito, mas não corremos bem, não é?
A equipa está cansada, sentes a equipa cansada, Peter Scher?
Não sei se queria abordar já esse ponto, desculpa.
Está muito bem, é muito bem,
porque focando nos pontos nucleares, de que não acho que seja um ponto nuclear para a exibição.
Será?
Não acho. Não quer dizer que a dada altura não devêssemos refrescar a equipa, que isso acho que foi grave. E aí o Roger Schmidt mais uma vez tem culpa.
É mais um problema de abordagem tática do que necessariamente. Pergunto ao contrário, a condição física não é em si um aspecto que condiciona a abordagem tática ao jogo? Por exemplo, repara como o Benfica saía sempre de guarda-redes. Nunca procurava a transação rápida. Nunca.
Pois, mas isso acredito que é mesmo uma questão tática, uma questão de estratégia do treinador. Eu ia dizer também que também é verdade é que nós, desde a saída do Enzo, já debatemos isso aqui também, temos muito menos capacidade de causar desequilíbrios, não só no 1-1, não é esse o ponto agora, mas sobretudo ali no meio campo, porque Chiquinho não é Enzo e não tem a mesma capacidade para transportar o jogo, para ganhar metros, quer seja em passo em profundidade, não é? Sobretudo que nos espaços em profundidade, verticais para a frente.
O chamado passo progressivo.
Progressivo, sim. Acho que o Chiquinho que acaba por não fazer um mau jogo, mas é um bom jogo para o nível de Chiquinho, que vai ser sempre insuficiente, na minha opinião, sobretudo ao mais alto nível. E o Inter, apesar de todas as fragilidades e do mau campeonato que está a fazer, tem excelentes jogadores, excelentes executantes, e apresentou-se em grande nível na Luz, e o Benfica não. Isto foi assim, o próprio Roger Schmidt assumiu, não é?
E deixa-me só uma nota em relação ao Chiquinho, teve lá um lance, esse sim, à Zidane, mas não foi uma volta de Marselha, foi uma volta de Santo Tirso, que o cavalheiro é de santice.
Muito bem. Reparar. Portanto, se juntarmos estes pequenos, e ainda há muito para debater, mas se juntarmos estes fatores todos, acho que resulta, e juntar aqui também, já agora, a falta de eficácia, porque não tendo muitas oportunidades, tivemos oportunidades flagrantes e não conseguimos executar nenhuma, e portanto, juntas isto tudo e tens a tempestade perfeita que foi este jogo, né? E o resultado péssimo que levamos para Milão.
Pardal, uma das questões, já aqui falamos então globalmente o porquê da equipa estar em baixo, mas uma das coisas inevitáveis a falar deste jogo é o nosso Rogério Love. Acho que vai ser o primeiro episódio em que eu vou demonstrar mini desagrado. Não significa que isto seja já uma relação de Rogério
estragada.
Love. Hate Love, não é? As relações passam por altos e baixos, toda a gente sabe disso. E eu neste momento estou a dormir no sofá.
Pronto,
gosto de ter que estar a dormir no sofá. Acontece, vá. E quando durmo, gosto de dormir de conchinha. E se não é para dormir de conchinha, não é para estar de costas da voltada. Portanto, o Roger está no sofá. Não, eu é que vou para o sofá. Porque o Roger
tem que estar em primeiro.
Exato. E está em primeiro, exatamente. Pardal, de todos os problemas da leitura do jogo, e podemos identificar três, se quisermos: um, Neres não ter sido titular; dois, Neres ter entrado tarde; três, Guedes e Musa aos 92 na linha para entrar e não acabaram por entrar. Começo por perguntar: porquê é que Neres não é titular?
Pois,
qual é a sina de não pôr Rafa no banco e colocar Neres em campo?
Eu gostava de ter uma resposta para isso. Não consigo perceber. Acho que o Roger Schmidt está muito agarrado. Ele, aliás, ao longo da época mostrou muito isso, de se agarrar muito aos mesmos jogadores, ao mesmo sistema, não é? Mas neste momento acho que ainda está mais agarrado do que já esteve em qualquer outra altura desta temporada. E sinceramente não faz sentido, porque, por exemplo, o Rafa está claramente num momento de forma mau, está em baixo de forma, está sem confiança, que é uma característica muito comum no Rafa, que de repente fica sem confiança, não sabemos muito bem porquê. E o Neres já tinha dado bons sinais no jogo com o Porto, toda a gente pensava que ele provavelmente até podia aparecer titular neste jogo, e o que é certo é que voltou para o banco, e o que é certo é que voltou a entrar tarde.
Sim.
Portanto, eu não consigo compreender o que é que vai na cabeça do Roger Schmidt neste momento para não fazer estas mexidas na equipa, quer dizer, pelo menos esta é até evidente, não é?
Sim.
Ainda não estou a falar em eu agora de repente ter o Tankstead ou o Sheldrup a titular, obviamente que isso não passa pela cabeça, não é? Tendo em conta que eles nem sequer jogam um minuto. Mas sim, o Neres era perfeitamente, era uma substituição óbvia, tendo em conta o que fizemos no último jogo. Não sei se não quis fazer alterações a mais na equipa, como já tinha que meter o Morato e o Gilberto, isso, não sei, sinceramente, estou a mandar ao ar.
Sim, o Neres também não compreendeu bem a decisão, pela reação no final do jogo.
Pois, não sei se foi, deve ter sido um misto, provavelmente foi um misto de revolta de ter entrado tarde, de revolta por eu próprio ter sentido que essa substituição devia ter sido feita muito mais cedo, tendo em conta o impacto que ele teve logo na equipa assim que entrou. Portanto, deve ter sido um misto, não é? De revolta, de neste momento ele sentir que está a passar um bom momento e ver que o treinador não conta com ele para ser titular.
Sim.
E isso depois pode ser mau. Esperemos que isto tenha sido estancado e que a coisa agora tenha sido ultrapassada e que a equipa volte a focar. E o Neres que não fique ressentido sobre, sim, isso.
Pedro Teixeira, Neres, obviamente é um jogador que mexe com o jogo, mexeu com o Porto, talvez o único jogador que foi para cima deles, como foi agora com o Inter, num jogo contra uma equipa italiana, bem organizada, com um momento defensivo, contra a bola. Neres foi o único jogador que conseguiu agitar as linhas do Inter, tem lá vários lances interessantíssimos, aquela bola para o Grimaldo que ele depois finaliza mal. Pronto, era uma
faz duas iguais.
Sim, faz duas. O Neres, nos poucos minutos que esteve em campo, poucos, porque acho que devia ter estado 90, cria duas ocasiões claras de golo.
Sim.
Claras.
Um agitador. Mas além dessa, um, não ter sido titular; dois, ter entrado tarde. Aqui um tweet, um hábito é teu, que tu costumas vocalmente ser até o mais vocal, desde muito cedo até, sobre as... João Neves entrar aos 90 mais 6, e ontem, e já com o Porto a mesma situação, começa a ser incompreensível. Não basta apenas dizer que é uma decisão de Roger Schmidt, toda a gente sabe que não é obrigatório fazer substituições. Toda a gente sabe que é o treinador que decide. Seguramente não é o Neres que pede para entrar aos 60 e o Guedes que fica em pé com um lugar privilegiado na linha lateral para ver o último lance do jogo e depois voltar para o balneário. Porquê? Qual é a razão? Ninguém pergunta isto ao Rogério Schmidt nas conferências de imprensa. Pergunta-te aqui, o senador do Benfica, porquê? Qual é a razão?
Pois, eu acho que há dois momentos inexplicáveis de Roger Schmidt ao nível da escolha dos jogadores e do momento de entrada em campo. Um, de facto, é esse do Neres não ser titular, e o outro é o de tentar colocar, porque não chegou a colocar, o Gonçalo Guedes e o Moussa aos 90 minutos. No caso de Neres, é realmente muito difícil de compreender. Podemos aqui especular, mas de facto, quando a dada altura o Austins acabou por ganhar o lugar, embora isto não foi assim tão linear, porque ele, grande parte das vezes em que Neres foi preterido, ou eu acho, pá, isto não é de achómetro, mas tenho a ideia que Austins jogou mais vezes no lugar de Neres, porque Neres esteve lesionado. Foram mais vezes por este motivo do que por opção de Neres não jogar. Recentemente, sim, a opção já era clara. A Neres, o treinador começou a preterir o David Neres. Se em determinados jogos em que ele entrou, em que não fez a diferença, e mesmo aí, e eu defendi aqui, eu sempre achei que ele devia ser um jogador titular, já falamos disto, pelas características que tem, etc, etc. Quer dizer, depois de no jogo com o Porto termos tido uma nuvem e um conjunto de péssimas exibições individuais, e o Neres foi, que já entrou tarde também no contra o Porto, foi o único capaz de abanar aquele jogo, se não é por tudo o resto, por esse motivo merecia entrar como titular neste jogo contra o Inter. Poderão dizer assim, o jogador não treina bem, ok, é legítimo, nós sabemos que há aqui uma grande parte de trabalho com os jogadores que nós não vemos e que muitas vezes influenciam a decisão dos treinadores. Mas eu pergunto, e o Gonçalo Guedes, que foi operado e teve mais de um mês parado, ao fim de um treino já está pronto para entrar?
Sim.
Não será certamente pelo treino que o Roger Schmidt decide quem deve jogar? Porque se formos por esse ponto de vista, ou por essa filosofia, as coisas não são coerentes. Portanto, sim.
Refere-se ao primeiro jogo de Gonçalo Guedes.
Ao primeiro e agora.
Sim, sim, sim.
Ao primeiro e agora, que voltou de lesão e já estava preparado para entrar.
Sim, aos 90 mais 2.
Com o Schellrup, que seja, pode ser. Eu não sei, que eu não vi um único jogo dele. Não vi os jogos na B, não vi um único jogo dele. Mas pode ser um muito mau, mas quer dizer.
Há de ser melhor que o Diogo Gonçalves, seguramente.
Pronto, mas nem vamos por aí, mas treina com o Benfica há 3 meses ou 4, não é?
Portanto, tem que estar igual.
Exatamente. Portanto, Neres, não compreendo, não, acho que aí é uma falha clamorosa. Daí, normalmente sou crítico nestas reações dos jogadores. Eu não sei se foi muito claro na televisão, mas para nós no estádio foi bastante clara a insatisfação do David Neres. É provavelmente a primeira vez que acontece algo do género nesta época, pelo menos à sim, nossa vista, né? E eu, de certa forma, tenho que compreender, porque ele tem razão. E depois nós sabemos que os jogadores querem jogar estes jogos, claro, não podem jogar todos, mas são os jogos que todos querem jogar, os jogos mais importantes da época. Portanto, eu tenho que compreender a frustração dele, porque ele entra em campo e é mais uma vez decisivo.
Sim.
E não se compreende. Não se compreende. Reparem nisto: o próprio Inter faz um golo.
Sim.
Está confortável no jogo. E repito: está confortável no jogo. Não é só por estar a ganhar. Estava muito confortável no jogo. E o treinador coloca o Lukaku e o outro indivíduo que não me lembro qual foi.
Correa.
O Correa. Já agora estamos a falar de uma equipa que tem o Lukaku e o Correa no banco, mas não interessa, colocou-os primeiro com o Neres, com o Roger Schmidt, colocou o Neres. Isto, alguma coisa não está bem aqui, não é? Isto não...
Sim, e quando o Roger Schmidt se preparava para fazer a segunda e a terceira substituição, o Inter fazia a quinta. Um sim, jogo em que o Benfica tinha que ir atrás do resultado.
E repara, eu até concordo quando ele diz que não tem que fazer 5 substituições, tudo bem,
correto.
Mas, não, mas quer dizer, são dois jogos seguidos em, para não falar dos outros todos que nós já íamos a falar, em que desvalorizamos porque temos resultados positivos, em que tu olhas para a equipa, para o que está a acontecer em campo e os jogadores não estão a corresponder e tu tens zero reação no, do treinador, não, não faz sentido. E depois tentar colocar os jogadores aos 90 minutos, sejam eles quem forem, em que eles acabam por nem entrar porque a circunstância nem, as circunstâncias do jogo não o permitiram, opa, isso aí já é, já estamos a nível de um desnorte completo.
Suficientes que Roger Schmidt está perdido, Peter Schaefer?
Não, não acho nada disso, não.
Tem-se dito muito isso.
Mas não, ele não está perdido, não pode estar perdido. Ele, seja como for, aconteça o que acontecer, foi o treinador que nos fez chegar até aqui. Ele não está perdido. Agora, não é um treinador perfeito, como é óbvio, e tem momentos de, em que erra como os outros, normal. E este momento em que ele, esse momento em que ele tenta meter os dois jogadores aos 90 minutos, acho que é de um total desnorte completo, naquele momento, não estou a falar no geral, né?
Sim.
Muito difícil de compreender, quer dizer, que impacto é que eles iam ter no jogo naqueles minutos finais, depois acabam por não entrar, já sabe que isto tem impacto também na moral dos jogadores. Epá, não faz sentido nenhum. Fez-me lembrar o Ruben Amorim, peço desculpa, quando fez uma série atrapalhada no jogo com o Porto, em que colocou os Gaio, tirou os Gaio, aquelas coisas todas. Uhum. Não vamos estar a discutir isso. Pronto, e é isso. Agora, o que espero é que ele corrija rapidamente estas questões, se bem que não me acredito que de repente vai começar a colocar os jogadores muito mais cedo, a fazer uma série de rotação no plantel, etc, etc, mas há coisas que ele tem que corrigir. Ele tem que, nomeadamente o Neres, tem que jogar, ponto final.
Sim.
Ponto final.
Deixa-me passar a bola ao Pedro Pardal. Pardal, enquanto é surpreendente e até se calhar preocupante esta súbita ou inesperada incapacidade de ler o jogo em momentos importantes, estamos a falar de quartos de final da Liga dos Campeões contra o Inter em casa, numa época em que temos feito bem, até se falou tanto do Benfica, claro que sim, é candidato a passar às meias. Enquanto tudo isso acontece, a resposta de Roger Schmidt tem sido sempre my decision, ou como diz o Teixeira, my decision.
Foi o que ele disse. Foi como ele disse.
My decision. E my decisions. Perdão, porquê? Pergunto porquê que isto acontece. Há quem diga que isto, dando um exemplo parvo, mas até é útil aqui. Há quem diga que para entender a má gestão de um país é olhar, é dar o exemplo de uma dona de casa. Que é até fácil perceber, não gastas mais do que o que tens, etc. Portanto, aqui é quase o mesmo, mas de outra forma. Qualquer pessoa percebe que, estando a perder, tens que refrescar a equipa, pôr o teu jogador mais importante ou perigoso de início ou rapidamente na segunda parte. São questões que qualquer adepto é consensual. Portanto, não é só o adepto de bancada, são questões óbvias quase, não é? O porquê? O porquê deste My Decisions é sintoma de banco pobre? É sintoma de teimosia? O que é que te parece que seja?
Eu acho que ontem o My Decisions foi mais...
Estás a dizer mal, perdão.
My Decisions. Acho que ontem essa resposta do Roger Schmidt, para mim, é a minha opinião, acho que foi mais uma tentativa de... Eu acho que ele estava completamente frustrado e chateado no final do jogo. Notava-se bem na forma dele se expressar e na cara dele. E talvez para não estar ali com muitas explicações e estar lixado, acho que ele foi uma tentativa de abafar aquilo e pôr logo um ponto final, para a malta não se esticar nas perguntas sobre isso. Acho que ele não estava com muita vontade de explicar além disso. Quero acreditar que era isso, porque se um treinador que começou por até dar o exemplo, né, de explicar tudo abertamente, de ser super sincero nas análises que fazia, até mesmo quando o Benfica não fez alguns bons jogos, ele admitiu, quero acreditar que agora de repente não vai passar a ser um como todos os outros que só responde, sim, só dá as respostas que quer e lhe apetece e que esconde, sim, os factos que toda a gente está a ver, não é?
Mal disposto.
Acho que ontem foi, sim, acho que ontem foi clara, para mim foi claramente frustração. Acho que estava completamente frustrado com o resultado.
Perdão, e não terá sido também um absorver a responsabilidade?
E provavelmente estar lixado com ele mesmo.
Exatamente.
Portanto, acho que é mais por aí. Não. porque não vejo o Roger Schmidt com esse perfil de assumir esse papel de...
Ou seja, mais do que é a minha decisão.
Sim.
É tipo, eu absorvo a responsabilidade, será isso?
Eu acho que sim, acho
e
que
eu
mais
decidi, eu sim. Pronto, fui, pá,
não sei. Olhando ao perfil dele, né, nestes meses todos, não é? Acho que vou mais por aí. Não vou agora, sim. Não estou agora a fazer como os outros que o Roger Schmidt perde dois jogos e já não presta.
Sim, com mas... certeza, sim. Mais uma vez, tem-se lido muito isso na,
é um drama,
falamos disso mais à frente, mas é uma coisa preocupante.
É exagerado, como sempre.
Então achas que não é uma questão de histórico? Teimosia de histórico? Não é uma coisa...
Eu acho que não. Até porque hoje também apareceu um artigo, é assim, eu li o lead, não é? Porque não sou assinante.
Mas nem recebeste por correio, não recebeste por correio.
Não. Li o lead de uma notícia que apareceu há pouco, partilhada pelo público, nas redes sociais deles, em que dizem que analisaram o passado do Roger Schmidt e dizem que ele nem sempre foi assim, no aspecto de espremer demasiado os jogadores, não fazer substituições, as substituições que devia, portanto... Então, parece que isto é mais de agora, o que também, por um lado também me deixa preocupado, porque quer dizer então que afinal o homem não confia mesmo nos jogadores que tem à disposição.
Exatamente, será isso, perdão?
E acho isso muito preocupante. Parece-me que sim, a mim parece-me que sim, quer dizer, ele anda a fazer isto há bastante tempo, não é? Agora ainda parece que ainda está a fazer mais, porque agora só entra um jogador.
Posso fazer uma questão rápida para tu...
Sim.
Elaborar, the Seasons, vais dizer só The Seasons, não, sim. Mas ele não, ok, se ele não confia no nas segundas linhas, mas confia no Musa, confia no Guedes,
confia no Musa, entre aspas, pronto, né?
Confia nesse. Porquê é que ele não os coloca mais cedo?
Exatamente. Quem é que foi isto,
fui eu aqui que fui.
Porquê é que ele nos coloca mais cedo?
Pois.
Logo aí parte dessa narrativa cai por terra.
É ele dizer também que não mexeu porque achou que a equipa que estava em campo dava garantias de poder virar, que estavam a criar perigo. Então, mas ele, será que ele não viu o Rafa? Provavelmente não viu, né? Nós também muitas vezes esquecemos que ele estava a jogar. O gajo esteve tão ausente que nós até esquecemos que o Rafa estava em campo. Faz-me impressão como é que o Rafa ontem jogou os 90 minutos. Quer dizer, eu não defendia, não conseguia atacar, não conseguia fazer uma jogada de perigo. Então era para ter lançado o Guedes mais cedo, por exemplo, já que o Guedes ia ser lançado. Ou o Musa, pronto. Não consigo perceber.
E sim, ele escudou-se, perdão, no último lance criado, manteve a equipa, porque vejam como a equipa até criou um lance de golo no fim, no último suspiro, quer dizer, será que é mesmo isso, perdão? Será que é mesmo não confiança nas soluções que tem no banco para um jogo deste gabarito?
Pois, não sei, olha, dá a entender que é, né? Porque o João Mário também estava arrebentado, completamente arrebentado e não tirou, não é? Portanto, acabámos o jogo com vários jogadores completamente esgotados, não é? Porque fartaram-se de correr e correram, mas não foi o correr, correram até mal, não é? Porque o Benfica não defendeu muito bem, não soube tapar espaços. E deixámos esses jogadores em campo até acabar o jogo, pronto. Quando tínhamos outros no banco, provavelmente com aquela vontade de jogarem na Liga dos Campeões, não é? E de querer vir ao resultado, provavelmente podiam ter feito mais, não é?
Sim.
E assim ficámos no se, não é? Apesar de termos tido aquela última oportunidade do Ramos, acho que não se justifica não fazer alterações. Com base nessa esperança que os têm em campo vão resolver.
Sim. Pedro Teixeira, aqui uma coisa que creio que ambos, até foi o Pardal que levantou no último episódio, umas palavras de Roger Schmidt que dizia que o Benfica joga sempre para ganhar, igual a si mesmo, no fundo quase que dando a ideia que o Benfica não customiza o seu jogo em função do adversário, não olha para o adversário. Ou seja, aquilo que foi sempre bom no Benfica, pelo menos até agora, revelou-se um pouco negativo. Pelo menos para este jogo, parece que o Inter se preparou mais para o Benfica do que o Benfica para o Inter.
Uhum.
Teixeira, isto sentiu-se neste jogo? E também com o Porto, de resto, deixa-me perguntar. Pois, não, mas em particular neste jogo?
No rescaldo com o Porto já tínhamos abordado um pouco esse assunto. E eu acho que aqui, mais uma vez, talvez seja esse o caso. Porque, lá está, eu acho que é positivo termos um treinador que seja fiel aos seus princípios de jogo. Em particular quando esses princípios são futebol positivo, atacante, dominador, pressão alta, etc, etc. Mas o futebol não é uma ciência exata e...
Ui, essa frase que se faz lembrar alguém.
E ele merece todo... Acho que merece uma abordagem diferente em função do adversário. Nomeadamente perceber quais são as suas maiores os seus pontos fortes, os seus pontos fracos E se nós muitas vezes conseguimos atacar os pontos fracos dos adversários, ou quem sabe, ou será que não, ou será que simplesmente é o nosso sistema a funcionar, parece-me muitas vezes que nós não temos o cuidado de perceber de que
Teixeira está cansado.
De que forma é que o adversário nos pode agredir. E quer dizer, ontem, no lance do primeiro gol, foi algo que vimos repetido, pelo menos com aqueles metros todos para o, como é que ele se chama? Foi o Varela, não?
O que marcou o gol foi o Varela.
Não, e a assistência.
O que cruzou, acho que foi o Bastoni, mas não é?
O Bastoni.
Sim.
Para ele correr com a bola e para repetir vezes em conta aquele movimento de cruzar para o segundo poste, em que chegaram a aparecer dois ou três jogadores para finalizar e o Grimaldo entrega ao Deus Nosso Senhor, não é?
Sim. E dessa na primeira parte já tinha feito pelo menos duas jogadas assim.
Sim.
Também com cruzamentos para o segundo poste, que o Zé que não conseguiu chegar.
Pá, nós somos meros comentadores amadores da bola.
Sim, sim.
Quer dizer, não.
O Roger Schmidt e a sua equipa técnica têm que analisar estes pormenores e têm que estar preparados para isto, não é? E é preocupante que não tínhamos estes pormenores em conta, ou aparentemente, não é? Não posso estar, isto é extremamente injusto estarmos aqui a dar como certo estas...
Sim, mas ó Pedro, uma pergunta, e Pardal, depois também passo a bola a ti. Das duas, uma, o Benfica até agora resultou, esta filosofia sempre resultou, certo? Mesmo em momentos, não esqueçamos a fase de grupos da Liga dos Campeões, PSG, Juventus, mesmo jogos com o Porto, etc, etc, etc. Portanto, a filosofia sempre resultou, correu bem. Isto será sintoma de quê? Que já é fácil encontrar um antídoto para bloquear o Benfica, Pedro Teixeira, ou algum cansaço da equipa interfere com aquilo que é a máquina deste Roger Ball? Este Roger Ball não é compatível com uma equipa cansada, ou eventualmente cansada, ou o Inter e o Porto já é fácil encontrar um antídoto anti-Benfica?
É, isso são coisas que... Ah, isso é muito mais comum no futebol do que possa parecer, porque quando os treinadores são pouco flexíveis no seu sistema, não é? Eu acho que, por exemplo, o Ruben Amorim tem sofrido um pouco com essa situação, porque é muito rígido em muitos momentos da época e depois os adversários acabam por se adaptar e arranjar forma de contrariar as mais-valias das equipas. No caso do Benfica, não consigo dizer com certeza que estamos nesse ponto. O que eu acho, acima de tudo, é que se calhar falta-nos capacidade ou variabilidade de jogo. Que jogadores de grande qualidade, como o Enzo, que nos também garantiam, porque quando não dava por um lado, dava pelo outro, e ele era capaz de ser o motor dessa variabilidade que muitas vezes nós necessitávamos de implementar nos diferentes jogos. Estes jogos mais a sério, jogos de Liga dos Campeões, permitem-nos ter uma noção mais... E um jogo como o Porto, não é? Que também é um jogo muito complicado, permitem-nos ter uma noção mais exata das nossas fragilidades. O City apresentou-se neste... vem apresentando um novo sistema em que ele tem quatro centrais em campo.
Sim.
Um dos maiores treinadores do mundo é capaz de mudar constantemente o sistema da sua equipa e ter sucesso. Portanto, acho que isso também é uma das componentes do futebol que está em constante evolução e que nós temos que ser capazes também de nos ajustarmos e sermos maleáveis no nosso sistema. Sim. Nós, neste caso, o Roger Schmidt.
Pardal. O que é que...
Ela adormeceu com o meu...
Estava aqui, estava...
Teixeira está pesado. Está pesado, pá.
Estou pesado, por acaso estou, não é?
Deixaste-me aqui a refletir.
a refletir para dentro. Perdão, é antídoto anti-Benfica. O Benfica tem que, ou tinha que nesta fase da época, refrescar a sua filosofia de jogo, o seu Roger Ball, ou é cansaço da equipa?
Eu acho que não é antídoto contra o Benfica, sinceramente, acho que não. É assim, também estamos a falar dos jogos muito específicos, não é? O jogo com o Porto, já sabemos que é sempre historicamente um jogo muito complicado, que o Porto normalmente leva-nos a melhor, não naquele caráter de entrega, de garra, não é? De respeitar exatamente o que o Sérgio Conceição pede. E o Inter, pronto, é um jogo de Champions, de quartos final de Champions, uma equipa muito experiente, que não está a passar, claramente não está a passar um bom momento, não ganhava assim jogos, não é? Mas não faço isso agora, pronto, está encontrado a fórmula que já ninguém, o Benfica já não vai ganhar ninguém, porque já sabem bem, o Benfica joga e pronto. Eu acho que neste momento, mais do que isso, é mesmo o que me preocupa neste Benfica é a ausência, tal como o Teixeira disse, de um jogador da categoria do Enzo, que nos dava coisas muito diferentes durante o jogo, apesar, mesmo quando o jogo não corria bem, mas ele encontrava soluções, não é? De muita variação de jogo, muitos passos de ruptura, muitas vezes o Ramos a receber muitas bolas, tal como até não recebeu, mas com o Enzo recebia muitas vezes naqueles movimentos que ele faz, abrir espaços na defesa contrária. Isso neste momento não temos, e cada vez está a notar mais, e juntas a isso o cansaço evidente de alguns jogadores que antes faziam a diferença e agora não estão a fazer, e tens aí, e depois já está, o nosso jogo, tal como nós vimos ontem, vimos com o Porto, neste momento está é o passo para o lado, não é? E isso não pode ser, nós temos que, eu acho sinceramente, e gostava de ver isso já no jogo com o Chaves, gostava de ver um meio campo com o Florentino e o Auschwitz.
Olha, exatamente isso. Concordo isso com
o Auschwitz. Acho que o Auschwitz pode dar isso ao nosso jogo, sinceramente. E acho que neste momento era urgente que isso acontecesse. Eu não estou a ver, não é não confiar, mas acho que o Chiquinho não dá mais que isto, pá. E não, sim, não é ser contra o Chiquinho, pá. Então, os jogadores têm as suas limitações, tal como o Gilberto tem as suas limitações técnicas, não é? Nós não vamos estar à espera agora que o Gilberto comece a ser bom tecnicamente, então não vamos começar a ficar, não vamos ficar agora à espera que o Chiquinho comece a fazer os passos que toda a gente espera que ele faça para a frente, criar espaço ou conduzir a bola para a frente, que é coisa que ele não faz. Portanto, acho que temos que definitivamente começar a apostar no Florentino ao lado do Auschwitz, não é? E no Neres a titular.
Correto.
Dar essa dinâmica à equipa. A equipa precisa de dinâmica neste momento, mais do que nunca é a dinâmica que falta a esta equipa. Se nós recuperarmos essa dinâmica, mesmo que as equipas continuem a pressionar a saída de bola do Benfica, que já o faziam antes, isto não é novidade nenhuma. Nós já vimos o Benfica a ser pressionado à saída da bola e, apesar de uma alta dificuldade, o Benfica conseguia contrariar isso. E, passado esses minutos, as equipas verem que o Benfica está a contrariar essa pressão, o Benfica leva a melhor. Lembro o jogo em Bruges, por exemplo, que o Bruges fez isso.
Sim.
E o Benfica, depois de contrariar essa pressão, fez um excelente jogo e ganhou, pronto. Neste momento, se nós voltarmos a ter essa dinâmica, nós também conseguimos ultrapassar essa pressão alta que as equipas fazem. Agora, precisamos de dinâmica, precisamos recuperar a confiança e não começamos agora numa lamúria que já perdemos o campeonato, que temos é que escolher o treinador, temos é que mandar este, o João Mário já não presta,
sim,
só sabe marcar é penaltis.
Quer dizer, um jogador com presença em quase 30 gols.
Estou a dizer isto porque já li isto tudo hoje.
Sim.
Pá, vamos lá recuperar a dinâmica da equipa, que é isso que nos está a faltar também, sinceramente.
Concordo.
E mexer na equipa, é fundamental mexer na equipa, porque se formos as chaves, jogar com o mesmo 11 que entrou com o Inter, é pá.
Não vamos porque
o Florentino não joga, é verdade. Exatamente. O Florentino não joga. Então, pronto, já cai por terra.
O Chiquinho vai jogar. Então tem que jogar o Neres ao Pardal, pensa comigo.
Não, pois, o Neres tem que jogar, está-se a jogar.
Não é isso, o Austin, se aqui fazer o meio campo, tem que ficar alguém na esquerda.
Sim.
Ou na direita.
Claro. A não ser agora eu meto o João Neves ao lado do Chiquinho. Por isso.
É a oportunidade de uma vida do Neves.
Yeah. Mas então, falta-nos dinâmica, temos que recuperar essa dinâmica.
Perdão, Teixeira, conclui lá com as tuas porcarias.
Já está a concluir.
Já concluíste?
Já concluí.
Meu querido Pedro Teixeira, a verdade é que subitamente este Benfica caiu. Eu lembro que o último jogo de galvanizante foi o Benfica Vitória de Guimarães, ou Vitória Sport Clube. O Benfica subitamente caiu. E há aqui um artigo que foi lançado, creio que num outro blog que não interessa, por aí na webosfera.
Webosfera.
Que faz uma análise curiosa, e até já havíamos falado aqui, porque o 15-0 dá primeiro. Esta súbita queda, Pedro Teixeira, pode-se explicar com a semana de férias durante aquela pausa para as seleções, isto porque, e diz esse artigo desse blog, o Benfica, curiosamente, sempre que parou para seleções e sempre que parou teve semana de férias, dadas pela equipa técnica. Isso pode estar na base de agora, nesta fase importantíssima da época, para esta queda súbita do Benfica. Lembro que isso pode interferir com o foco, com a intensidade, com a rotina, com o espírito de competição. Neste momento da época, em que estes fatores são muito importantes, sobretudo o foco, pode estar aí a explicação, Pedro Teixeira?
Pá, tendencialmente acho que... pensar essa...
relaxar neste momento tão importante de competição, relaxar?
Epá, custa-me seguir esse caminho. Tenho dificuldades e percebo que existe essa coincidência, que de facto pode não ser coincidência, mas tendencialmente não concordo com essa visão. Acho que há aqui mais do que isso, até a circunstância dos adversários que apanhamos na sequência dos jogos de internacionais, e no caso, no mais recente, este caso do Porto e Inter, não, custa-me a crer que tenha...
Está pesado o gajo, está.
Estamos todos, né? Na recuperação. Mas custa-me a crer que é derivado do descanso ou das férias que o treinador deu aos jogadores. Acho que é muito mais... daria muito mais importância, por exemplo, ao facto do Porto, o jogo com o Porto não ter sido um jogo bem conseguido, e nós termos transportado esse estado de menos confiança para este segundo jogo. Acho que são muito mais importantes esse tipo de pontos do que o facto de os jogadores terem tido 5 dias de férias.
Mas não terá sido essa a razão para o Benfica entrar subitamente mal com o Porto?
Não, porque eu acho mesmo que o Porto foi uma questão tática. Eu sei, ok, faltou ali momentos, alguma agressividade, faltou ali algum entrosamento, pá, faltou uma série de coisas que não tem a ver com o sistema tático, sim. Mas, sobretudo, foi uma questão tática, na minha opinião. Por isso é que tendo a não concordar com essa visão. Mas pronto, existe aqui uma correlação, está por comprovada, não é? Resta saber se de facto é só isso.
Sim. Pedro, perdão.
Sim, também é assim. Agora é natural que agora a malta vai questionar tudo. Até...
Pois, estamos a fazer este exercício há 16 horas que estamos nisto, não é?
Sim. Perdemos dois jogos, agora vamos lá aqui rebuscar tudo o que foi feito ao longo da temporada, não é? Que pode estar na base destas duas derrotas, o penteado do Roger Schmidt, calçou meias brancas antes do jogo com o Porto, não é? E pronto.
Eu jamais deixaria que isso acontecesse. Sinceramente.
E ele aqui é para o sofá, se fosse o caso, não é?
Exatamente.
A verdade é que, lá está, ele foi tomando essas decisões, né, de dar, ele gosta de dar descanso aos jogadores, folgas e coisas para os jogadores se abstraírem e relaxarem, e as coisas, naqueles jogos que tu disseste aí para trás, que a seguir às pausas para as seleções, as coisas surgiram sempre assim um bocadinho pior, né, perdemos aquele jogo com o Braga, depois houve jogos que ganhámos, mas não jogámos assim tão bem. Mas acho que não podemos também estar agora a colocar estes dois desaires, porque o treinador deu férias de uma semana à malta que não estava nas seleções, ou porque o treinador renovou há duas semanas. Quer dizer, acho que não, isso não tem nada a ver, sinceramente. Isto é o momento. E o momento é que o Benfica está a passar a sua pior fase da temporada, não é? E já alguém disse, as equipas, ao longo de uma temporada tão longa, todas elas têm uma fase em que as coisas não correm tão bem. O segredo agora é estancar isto o mais rapidamente possível, e isso estanca-se fazendo as alterações tal como já dissemos aqui, tem que se mexer. Ele tem que dar ali uma nova vida àquilo, tem que mexer com toda a gente na equipa. E acho que ele está mais do que ciente disso, não acredito que o Roger Schmidt neste momento não esteja já a trabalhar nesse sentido, sinceramente.
Sim. É aquilo que é o pior momento da época, como dizias, Pardal. São dois jogos... É, claramente. Dois jogos, e curiosamente coincide com a fase mais crítica da época, não é? Sim. É o pior momento, dois jogos sem ganhar, dois jogos...
Isso não são dois jogos sem ganhar, são dois jogos a perder.
Exatamente, dois jogos a perder, justamente, dois, e em cima dois jogos nevrálgicos, na fase mais nevrálgica, até quem já põe em causa há aquele provérbio que o importa não é onde chegas, é como chegas, é o caminho, não é? Há muita Sim. gente já a esquecer o caminho, apesar de no futebol o que conta é como chegas. Potencialmente, é uma questão também que posso perguntar, com um balneário em queimar, eu quero acreditar que não. Acho
não,
que
também não acredito nisso.
Tem a capacidade para apagar o fogo do Neres. É este o momento, Pardal, em que mais do que eventualmente a equipa mais fresca, mais do que jogadores mais com outra atitude, mais concentrados, com mais confiança, é o momento em que mais precisamos da qualidade do nosso líder, do fator decisivo, decision, de um bom treinador. É aqui que a carta, o rei do xadrez, tem o papel mais importante num momento tão sensível da época como este?
Sim, se há alguém que tem que agora agarrar a equipa é o Roger Schmidt.
Mas mesmo nas decisões, Neres titular já?
Sim, completamente. Quer dizer, acho que o Neres já peca por ter dia a decisão de ser titular. Portanto, é entrar a titular já e ficar a titular. Porque este é aquele jogador que tem que ser sempre titular. Não, o Neres é um jogador que dá muito à equipa, muito, mesmo quando não aparece tanto. Este sim é aquele que ele pode acreditar que, se estiver em campo 90 minutos, a qualquer momento pode decidir. Portanto, está na hora é a hora do Roger Schmidt. Esta é a hora que o Roger Schmidt pode fazer a diferença.
Sim. Pedro Teixeira.
Acho que sim. Acho que o Neres nem devia ser questão. E acho que, se calhar, até é o momento de mexer um pouco a equipa. Colocar alguns jogadores em campo que não sejam tão óbvios,
sim.
Fazer descansar alguns ou fazê-los perceber que também têm lugar no banco quando não estão tão bem.
Por exemplo, Rafa.
Esse momento. Por exemplo, Rafa.
Sim.
Odisseias.
Acho que era muito útil neste momento que o Guedes estivesse de facto bom. Para jogar
já.
E ótimo.
Jogar já. Sim.
Porque seria o momento exato para ele entrar no lance. Era agora.
Sim.
E por um lado é bom ele já estar disponível para ir a jogo. Esperemos que recupere os índices físicos o mais rápido possível, porque acho que era o momento. Ao contrário, se cada um ou dois meses em que estávamos ali a ver como é que podíamos gerir a sua entrada no 11, neste momento era mais do que óbvio.
Exatamente.
E para que depois os jogadores que vão para o banco possam sim. recuperar e voltar a entrar sim, na sim. equipe.
Uhum. Mais do que até... Diz isso.
Numa questão, não é uma limpeza da claro, equipa, claro. Simplesmente fazer aqui alguns ajustes.
Sim.
Para mexer
sim,
nevrálgicos e de mid-game durante o jogo ter essa capacidade.
O mid-game, continuo a achar que não vai acontecer, mas pelo menos no 11 inicial, espero sim. mais.
Para rematar, aproximamos no fim deste compacto, que ficou um compacto longo.
Sim.
Temos cá muito a dizer e tem muito a desabafar. Até para os nossos ouvintes terem a quem se agarrar neste momento mais chato, porque pronto, são dois jogos a perder. Sei que outros clubes têm momentos mais chatos ao longo da época, estão vacinados para isso. Nós não. Nesta época estávamos habituados a ganhar e vamos continuar a ganhar. Pergunto, nem de propósito, em 10 segundos a cada um, acreditam na passagem às meias finais? Apesar do banho de água fria que foi, porque também se criou aqui uma onda demasiado grande, se calhar, para nós, para a nossa caravela. Apesar desse excesso de confiança, Pedro Pardal, acreditas na passagem às meias finais?
Acho difícil, sinceramente. Não quero aqui ser pessimista, mas... Acho difícil o Benfica conseguir dar a volta, mais porque o Inter em casa... O Inter conseguiu defender uma vantagem de 1-0 no Dragão. Portanto, sim. com uma vantagem de 2-0 em casa, fazendo este jogo que eles também fazem muito, que não fizeram tanto no Estádio da Luz, mas mostraram que é a maneira de eles jogar, de perder tempo, tudo muito lento, pá, vai-se intensificar na segunda mão. Acho difícil. Eles têm jogadores muito experientes, jogadores com uma qualidade de passe incrível. Nós comentámos isso durante o jogo,
sim.
que eles não era raro falharem um passe, mesmo quando o Benfica conseguia fazer aqueles minutos, impressionou mais. Eles não se estabilizaram com isso. Portanto, vai ser complicado. Não é impossível, mas vai ser complicado. Não, não estou muito confiante, sinceramente, para a
segunda mão. Historicamente, apenas por uma vez, o Inter não defendeu uma vitória que na primeira mão saia a ganhar. Sim, foi com o Bayern Munique nos anos 60.
Sim, sim, sim.
E até uma equipa, Pedro Teixeira, que joga à sua época, não é verdade? Jogadores que desta qualidade, líderes campeões, é o que resta da época, a nível prático, muito rapidamente, 5 segundos, Teixeira. Acreditas que o Benfica consegue? Se o Benfica, por acaso, tiver arte e o engenho de marcar um gol cedo, achas que está aberto? O Benfica tem chance de dar a mão aqui? Às meias finais?
Assim, de repente, de facto, ontem saímos do estádio muito pessimistas.
Fudidos, podes dizer mesmo, fudidos.
Um pouco como aquele senhor acima do peso, um bocadinho mais acima do que eu, desci às escadas a injuriar tudo e todos, mas acabei agora de ver uma publicação de João Mário em que ele diz, passo a citar, "It's not over until it's over." E
que lírico, Teixeira.
Não, João Mário.
Não, vou muito bem. As tuas referências artísticas para...
Mas, acima de tudo, eu acho que... E da mesma forma que estávamos otimistas durante o jogo, e acho que não é positivo termos estas grandes oscilações, temos de ser mais equilibrados, e o que devemos focar é que se há equipa que é capaz de dar a volta a este jogo, é aquele Benfica que fez uma primeira fase da Champions. Excepcional. Se nós conseguimos marcar o sexto golo em Haifa, porque precisávamos de 6 golos e não de 5, uhum, se formos capazes disso, também vamos ser capazes, se for preciso, de marcar 2 golos em Milão.
Pedro Teixeira, gostei dessa analogia.
Portanto, eu quero acreditar que é possível. Temos que recuperar os índices de confiança, jogar, ganhar e convencer em Chaves e em Milão, com o apoio dos nossos adeptos, vai ser possível. E deixa-me só dizer uma coisa.
Fiquei contente com essa tua análise. Nem diria que tu farias uma observação dessas.
E eu, por acaso, até discordo que...
Que não conseguias fazer uma observação, estou a brincar.
Não, do Pardal. Quando ele diz que o Inter, de facto, vai para a retranca, etc, etc, é muito possível. Mas eu até tenho tendência a achar que isso pode ser positivo para nós. Não só porque quando fizeram isso contra o Porto acaba por não marcar porque também não teve alguma sorte, não é? Porque criou algumas ocasiões, e porque nós estamos muito mais confortáveis nesse sistema do que como ontem, que a equipa estava muito mais fluida e a pressionar mais em cima. Portanto, mantenho a esperança e acho mesmo que é possível.
Camaradas, mesmo para fechar, que resposta, muito rapidamente.
Embora não há energia, um caralho.
É isso. Coisa que não tiveste neste episódio, estou a brincar. Ele guardou tudo para este riso no fim. Agora, energia, porque nem de propósito, Pedro Teixeira, Pedro Pardal, que resposta esperas da equipa e do treinador? Já aqui falámos que é importante Neres, talvez aqui agitar mais as águas, mas que resposta? Energia, confiança, demonstrar que, hey, o caminho que fizemos até aqui não foi por acaso, nós somos a melhor equipa em Portugal, nós somos uma grande equipa. Apesar de tudo, lembro que os jogos pós-Europa são chatos, mas esperas um Benfica dominante, assertivo em Chaves?
Sim, estou à espera do Benfica entrar em Chaves, mandão mesmo. Mandar no jogo, marcar cedo, recuperar logo essa confiança. Estou à espera de um jogo desse estilo, sinceramente. Acho que se os jogadores já estavam, ou pelo menos diziam isso, né, que já estavam prontos e revoltados e prontos para vingar, entre aspas, a derrota contra o Porto neste jogo contra o Inter, acho que agora, depois de duas derrotas seguidas em que toda a gente está a colocar em causa a sua qualidade ao longo da temporada, esquecem tudo o que eles já fizeram, acho que isso também nos pode trazer um extra para entrarem em campo e mostrar que somos os melhores deste campeonato, sinceramente. O Benfica tem sido aqui o mais regular ao longo de toda a época e não é agora por dois desastres consecutivos que isso cai tudo por terra. Portanto, eu confio mesmo que a equipa vai entrar muito bem no jogo com o Chaves, especialmente se fizermos aquilo que estávamos a fazer antes do jogo com o Porto, em que naquelas várias vitórias consecutivas que tivemos, o Benfica entrava em todos os jogos, logo a mandar no jogo, a criar várias situações, a controlar o jogo, e é isso que eu estou à espera para este jogo com o Chaves.
Teixeira, O Benfica vai ter chaves para abrir o jogo.
Há aqui um ponto
vai ter a chave mestre para dar a volta?
Sim, porque há aqui um ponto muito favorável ao Benfica.
Clicou numa trocadilho, fiquei triste. Mas vai, segue, segue.
É que eu não vou estar em chaves, portanto, em princípio, Benfica vai ganhar.
Exatamente. Caro ouvinte, o PP Teixeira sempre vai à luz da azar. Foi ver o Porto na luz e agora fomos com ele. O Teixeira é o fator... É
eu que nunca tinha perdido na luz, é verdade. Também foi a primeira vez perdido na luz e foi preciso ir com o Teixeira.
Então, portanto... O Benfica tem a chave para ganhar o jogo, não está Teixeira.
já ficou confiante.
Exatamente, confiança é o que se espera nesta fase... decisiva. Pergunto muito rapidamente, antes de fecharmos também, Pedro Pardal, ou Pedro Teixeira, que ele não disse nada de jeito agora. Chaves, Estoril, Gil Vicente, são os próximos jogos que o Benfica tem para a Liga. Numa altura em que muito se pergunta, até um jornalista italiano perguntou em que é que ele estava agora mais concentrado, se na segunda mão com o Inter ou em defender os 7 pontos de vantagem. De todas as fases diabólicas que o Benfica teve esta época, e teve várias, atenção, e superou-as todas, esta surpreendentemente é a mais complicada, Pedro Teixeira?
Só será complicado se nós a tornarmos complicado.
Se tu fores ao estádio.
Se eu for ao estádio, se nós tornarmos complicado, porque
sim.
Se mantermos, lá está, a toada de todo o campeonato, não há motivo para estes jogos serem muito mais complicados do que o que já tivemos até agora. Estão perfeitamente ao nosso alcance, temos que ser Benfica novamente.
Muito bonito. Pedro Pardal.
Eu concordo em ponto com o que o Teixeira disse, quer dizer, não... Depois de tudo o que já fizemos esta temporada e as fases diabólicas que tu mencionaste, se estivéssemos agora a pensar que esta será a fase mais complicada, é só mesmo se nós complicarmos, não é? Nós aqui é que podemos ser os nossos principais adversários, porque não é desrespeitar os adversários que temos pela frente, todos eles têm valor. O Chaves, por exemplo, será sempre um estádio complicado de jogar, porque é uma equipa que matematicamente não garantia a permanência. O Estoril, pois, no Estádio da Luz, uma equipa que ainda está mais abaixo do que o Chaves, mais em perigo. Acho que o Estoril deve ter ganho para aí um jogo nesta segunda volta. É. Não ganham, vá dois no máximo, não ganham mais do que isso. E depois a deslocação a Barcelos, que também é sempre um campo complicado. Mas são três equipas onde o Benfica tem que dominar, como é óbvio. Tem que mandar, dominar e não dar hipótese sequer de eles terem alguma esperança de nos surpreender. Portanto,
sim.
Só pode ser complicado se Benfica complicar, sinceramente.
Sim, sim, sim. Há aqui uma coisa curiosa, não é? São dois jogos seguidos que perdemos, para fechar também este raciocínio. Uhum. Mas é curioso como, se calhar, somos vítimas daquilo com que brincámos sempre ao longo da época. Nós dizíamos isto antes do episódio, que talvez este Porto, neste momento da época, a precisar de ganhar na Luz, e este Inter... a precisar de defender aquilo que lhe sobra na época, e é óbvio que estamos a falar por si só de duas grandes equipas, são talvez os adversários mais difíceis que apanhámos, o tal adversário à altura, e acabámos por perder. Acontece, é um resultado possível do jogo. Mal era...
Como? Eu não vou por aí.
São os adversários mais difíceis que apanhámos na época?
Atenção, considera o contexto. Atenção, o Porto a precisar de salvar ou defender os 7 pontos ou a distância que tem, e o Inter a defender a época neste momento, com a chance de ir à final, porque apanhará uma equipa italiana nas meias. Eu considero que são os adversários, o contexto mais difícil, do outro lado.
Acho que aí estás a dar a razão àqueles que sempre disseram que o Benfica...
Não é isso.
Porque o Benfica são equipas fáceis.
Não, o Benfica sempre foi muito superior. O Benfica foi superior à Juventus, foi muito bom contra o PSG, foi superior àquele Porto no Dragão. O Benfica esteve muito bem, com adversários muito bons, à altura, mas foi sempre superior. Não digo que não tenha tido capacidade, à partida, de ser superior ao Porto na Luz e ao Inter na Luz. Eu digo é que foi um Porto num bom momento, apesar de tudo, naquele jogo. Sabemos que culturalmente o Porto é sempre forte na Luz, com o Benfica. Sobretudo a 10 pontos e querer não acabar ali o campeonato. E o mesmo para o Inter a querer que a sua época não acabasse ali, ou ficasse perto de acabar. Acho que o contexto era diferente, era um contexto difícil. As equipas do Benfica, não era só o Inter, percebem? É o Inter a se tentar salvar a época, galvanizado por encontrar o Benfica nos quartos, e o mesmo para o Porto, é a minha opinião. Mal era, isto para dizer o quê? Mal era, e não desvalorizando os Chaves, nem o Estoril, nem o Gil Vicente, se o Benfica não tem capacidade de ganhar e ganhar bem.
É como diz o Teixeira, se o Benfica não tiver capacidade para ganhar estes jogos, é porque não merece ser campeão.
É verdade, sim. E neste ponto momento, não, independentemente de estar a sair duas derrotas, num momento sensível da época,
sim,
independentemente disso tudo, O Benfica, mal é se não ganhar. Isto também para... Isto é o discurso que o Benfica tem que ter para dentro.
Claro,
os jogadores têm que pensar nisto e os adeptos têm que pensar nisto. Não é criticar e fazendo a ponta até com o segundo e último ponto desta análise. Os adeptos, eu já li tudo, como tu disseste, Pardal, já li tudo. Uhum. Que foi bonito enquanto durou. Sim. Para mim é das piores... E atenção, estou a falar de pessoas, não estou a falar do adepto do Everyday Joe. Estou a falar de pessoas que eu considero inteligentes. Que foi bonito enquanto Sim. durou. Schmidt só é bom enquanto ganha, dizia o adepto atrás de nós, que se calhar não tem um QI tão avançado quanto as pessoas disseram a frase anterior. Que o Benfica voltou ao que era na época passada, que Schmidt está a revelar-se insuficiente. Eu acho que os adeptos...
Schmidt é um novo Laje.
Que é um novo Laje. Os adeptos, eu começo a achar, os adeptos dizem que o Schmidt é insuficiente. Eu começo a achar que há muitos adeptos que são insuficientes para o clube. Voltando ao ponto que dizia, mal era se o Benfica não tem capacidade de ganhar. E caramba, nestes momentos difíceis temos é que boa energia, passar confiança, nós também adeptos, mais uma vez, é importante este 12º jogador também, não está tudo mal de repente, não é? Não está tudo mal, quer dizer, e era por aqui que eu também gostava de acabar este episódio e também com a vossa palavra, de energia, boa energia.
Vamos criar.
Concentrar, não vão ser estes dois resultados, não perdemos com o último classificado na Luz, quer dizer, Exatamente. Perdemos com equipas, boas equipas.
Exatamente.
Em momentos importantes. Pronto, devíamos ter dado melhor prova de força, sobretudo com o Porto e com o Inter, defender esta nossa chance inédita para passar às meias. Mas diabo, não jogámos com... Isto é Champions, como dizia o outro, não é? E não estamos a jogar com uma equipa qualquer. Vamos lá também não ser cagãozinho.
E não ser do estádio a 10 minutos do fim.
Sim, como nós vimos depois do gol do Lukaku em penalti, muito adepto a abandonar o estádio. Vamos lá ter calminha. A nossa massa adepta é uma sina que nós temos de não ser... não se enquadrar ou não ser condizente com a dimensão do clube. Vamos, é agora que se precisa de toda a gente e do União no clube. Portanto, queria acabar por aí. Uma última palavra para vocês, Pedro Teixeira, para fechar. Confiança, qual é a tua palavra para a equipa? Se estivesses no balneário, qual era a tua palavra para a equipa?
Ui, teria muitas palavras, mas garanto que eles iam para lá a ferver.
Olha, gosto. É isso que eu ia dizer?
Não. Deixa para o próximo episódio. Tenho que pensar.
Nós também não. Pedro Pardal, mensagem de confiança. Para o adepto que está a ouvir o episódio mesmo, qual é a palavra que tens para o adepto?
Tudo o que nós dissemos aqui é uma mensagem de confiança.
Pois, completamente, não é? Quer dizer, acho que não é preciso dizer muito mais. Quer dizer, senão também os adeptos hoje em dia também começam a ser tipo as primadonas de alguns jogadores. Como são agora, que só querem mordomias. O adepto também está a começar, o nosso adepto, principalmente o nosso adepto do Benfica, está também a ficar um bocado soft, como se costuma dizer.
E chato, que... e cagão.
É, chatinho, é? E depois, quer dizer, fazem páginas, supostamente, de apoio ao Benfica, e depois, à mínima contrariedade, usam essas páginas só para deitar abaixo. Pá, para isso nem sequer precisamos de rivais, não é?
Porque Exatamente.
Os nossos rivais é que fazem isso e muito bem, e até se dedicam a vir à nossa própria página mandar boquinhas. Portanto, acho que o nosso adepto do Benfica tem que ser um bocado mais, quer dizer, mais confiante, mais resiliente, criticar quando deve criticar, e contextualizado, não é criticar por criticar, mas depois vamos para cima deles, pá, isto vai ser tudo nosso, como sempre. Portanto, é voltar a ganhar essa confiança. O jogo já perdemos, como tu disseste, perdemos com duas grandes equipas, portanto agora siga, venha os próximos jogos, vamos recuperar isto.
Tudo
é isso
dito,
que tem que ser passado.
Exatamente, tudo dito. O Benfica é um clube muito grande, que não seja parte do clube a ser o nosso principal inimigo, não é? Porque essa parte também é muito grande. Os adeptos, é preciso união no Benfica, um clube que é muito grande e é preciso estar unido. Vamos lá para a frente, para este jogo em Chaves e para aquilo que falta da época. Foi um compacto, que não foi assim tão compacto quanto isso. Na verdade, é assim, havia muito a dizer, apesar de tudo é um compacto, senão estávamos aqui 2 horas a falar.
Mas a malta tinha aqui muita coisa
para desabafar e para dizer. Nós
gravada,
temos
3
horas no carro a falar, portanto, há muito a dizer.
Sim, mas essas 3 horas, muita conversa que também não interessa a ninguém.
Pois é. Segundo o Teixeira falando de... Não vou dizer isto.
O Teixeira quase a morrer com um pedaço de bolacha encravada na garganta.
Exatamente. Camaradas, Estamos aí juntos, uma palavra só de simpatia para com o nosso
Pedro Manso,
o nosso grande adepto que nos foi dar apoio. É de Pedros Mansos, Pedros Duros, de Manso tem pouco, que nós precisamos de adeptos, que veio de Coimbra, o nosso grande Pedro Manso, apoiar a equipa.
Cumprimentar.
Apaixonadamente apoiar a equipa, nós sentimos o gosto pela equipa e pelo Benfica que tem este nosso grande amigo Pedro Manso. É de mais Pedros Mansos, de mais adeptos que ontem eu íamos a sair das barracas, enlatados ali, imensa gente, e que nos cumprimentou, que nos reconheceu ali no meio. O Pedro Pardal está a mandar-me calar. Eu vou para o teu. Eu fecho o episódio e pronto.
Por acaso não sou eu, mas pronto.
Eu fecho o episódio e pronto. Vamos lá, isso.
Estou triste, aliás, estou triste.
Bola para a frente e carrega o Benfica.
Embora.
Fizemos nesta época, não foi uma coincidência. Carrega o Benfica. Vamos para a frente. Para a semana, mais 15 a 0. Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira estarão de volta na vossa companhia para mais cabazada. Vamos a isso.
15 a 0!
É isso, não falha. Vamos embora, carrega.